Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado deve votar o fim do foro privilegiado na semana que vem.
E votação da reforma trabalhista pode começar na terça-feira.
Senadores repudiam assassinatos de trabalhadores rurais.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores devem votar na semana que vem a proposta de emenda constitucional que acaba com o foro privilegiado para autoridades e políticos. Reportagem de Marcela Cunha.
A proposta de emenda constitucional que acaba com o foro por prerrogativa de função está entre as prioridades da pauta do plenário, após ter passado pela CCJ uma emenda do senador Roberto Rocha, do PSB do Maranhão, que prevê a criação de varas especializadas para julgar as autoridades, está pendente de análise. Roberto Rocha negou qualquer intenção de procrastinar a votação da PEC.
A gente não quer mais que saia do plenário, a gente quer que vote. Eu que quero introduzir algumas preocupações que eu estou tendo para poder aperfeiçoar o projeto. A gente entende que deve ser julgado os agentes públicos federais, e aí são 30 e tantos mil, por juiz federal de primeira instância, em varas especializadas. Se o Senado não enfrentar o assunto, a Câmara vai ter que enfrentar e, infelizmente, vai ter que voltar para cá.
Porém, o autor da proposta, senador Álvaro Dias, do PV do Paraná, pediu prioridade e que nenhuma emenda de mérito seja aceita.
Não há sequer um senador, senadora ou assessor desta casa que não saiba que essas emendas são emendas de mérito. Não são emendas de redação. São emendas de mérito que alteram o conteúdo da proposta original. Então, eu creio que Vossa Excelência poderia devolver esta emenda aos seus autores, cumprindo o regimento.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB do Ceará, explicou que a proposta do fim do foro ainda não foi colocada em votação por falta de quórum. Ele afirmou que não há intenção de postergar o debate.
Ainda na próxima semana, pode ter início no plenário do Senado o exame de 6 medidas provisórias.
Entre elas, a que autoriza o desconto para pagamentos à vista ou em dinheiro, a que aumenta a carência de benefícios do INSS e a que regulariza terras ocupadas na Amazônia Legal.
Comissões.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos confirmou a votação da reforma trabalhista na próxima terça-feira.
Mas a oposição espera que o presidente do Senado anule a sessão da semana passada e adie para junho a análise da proposta. Reportagem de Érica Christian.
O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, diz que votará na terça-feira a reforma trabalhista. Ao citar a confusão liderada pela oposição na última sessão, ele disse que não há necessidade da leitura do relatório em si.
O relator deu por lido o relatório. Nosso objetivo é fazer o nosso trabalho normalmente. Nós não vamos entrar em recesso nem ficar de férias, porque o PT resolveu parar isso aqui na violência.
A líder do PT, senadora Gleisi Hoffmann, do Paraná, espera que o presidente do Senado, Eunício Oliveira, cancele a última sessão da CAI em resposta ao recurso apresentado.
Queremos que aquela sessão seja anulada, seja lido o relatório na terça-feira, vamos acompanhar a leitura, nós vamos pedir vistas, vão ser dadas vistas coletivas e na outra semana daí pode ser votado. Vamos apresentar as emendas, o nosso parecer em separado.
Depois de aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos, a reforma trabalhista será votada pelas comissões de assuntos sociais e de Constituição e Justiça.
O senador Valdemir Mocca, do PMDB de Mato Grosso do Sul, admitiu que a sociedade tem divergências com relação às reformas trabalhista e da Previdência.
Ele reforçou que isso é um direito do povo, mas essa é uma questão que deve ser resolvida democraticamente, com votações no Congresso Nacional.
Aquele que for favorável à reforma vai votar sim, e quem for contrário vai votar não. E vai, evidentemente, ter um ônus e o bônus para quem votar. Isso é democracia. Quando a sociedade não consegue convergir, há diferenças, nós temos que resolver no voto.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, informou que representantes do Tribunal Superior do Trabalho entregaram ao Senado um documento com críticas à reforma trabalhista.
Na opinião dos juristas, a reforma vai dificultar o acesso à justiça do trabalho.
E esse documento equilibrado, técnico, responsável, é pela hierarquia, eu diria, do cargo de Vossa Excelência, é mais um documento do povo brasileiro. Como aqui recebeu o documento da OAB, sendo contra as reformas e pedindo direta já, como recebemos documentos de todas as centrais, federações, confederações e outras entidades da sociedade civil.
senadores pediram providências para punir os assassinos de 10 trabalhadores rurais.
O massacre aconteceu na última quarta-feira durante ação de reintegração de posse em Pau d'Arco, no Pará. Reportagem de Yara Farias Borges.
O assassinato dos trabalhadores rurais no Pará repercutiu em plenário. A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, recomendou que o poder público tome providências para evitar mais mortes em conflitos rurais.
Infelizmente, estamos diante de mais um massacre. Aquelas pessoas ali jogadas como se fossem objetos é algo de doer o coração. Ou o poder público toma ciência e toma as rédeas na mão para parar essas barbaridades, ou os 10 se transformarão em mais 10.
Na avaliação do senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, só a regularização das terras vai acabar com a violência no campo.
Eu vejo que ela não tem como terminar se a gente não se debruçar bravamente na questão da regularização fundiária.
O senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, não quer impunidade.
Peço às autoridades do Pará que apure a responsabilidade, que não deixe isso na impunidade. Não podemos sair matando as pessoas porque está se brigando por terra.
A pena para quem posta ou compartilha imagens de cadáveres na internet pode ser agravada.
Um projeto de lei do senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, prevê que essa punição seja aumentada em até 2/3, a critério do juiz.
Na avaliação de Davi Alcolumbre, a alteração na lei é necessária por causa do alcance e rapidez do compartilhamento de informações pelas redes sociais, que, segundo ele, nem sempre é responsável.
A gente quer regulamentar essa situação. Não é possível que uma imagem forte seja disponibilizada na rede social e ofendendo a dignidade da família, da sociedade. Então, nesse sentido, a gente acha que deve ser gravado, sim.
O senador Eduardo Amorim, do PSDB de Sergipe, está preocupado com o impacto da crise política e econômica brasileira nos estados.
Ele citou o projeto aprovado para a recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal como uma medida eficaz para ajudar a melhorar a situação financeira dos entes da federação.
Amorim conta que a proposta estabelece a suspensão do pagamento das dívidas de alguns estados com a União por período de até 3 anos, sem configurar status de inadimplência perante instituições como o Banco Mundial, por exemplo.
Mas o senador afirmou que o texto também tem falhas, como as contrapartidas exigidas, prevendo privatizações de empresas de energia e saneamento.
Já passamos por essa triste experiência, onde a empresa de energia, a Energip, foi privatizada e sequer um hospital ou uma escola foi construído com esse recurso. E neste momento, a privatização de empresas públicas em Sergipe seria um assinte, principalmente a população menos favorecida, que vem a ser a parcela mais penalizada por todas estas medidas.
A Justiça Eleitoral está com a faca e o queijo na mão para resolver a crise política. A análise da senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, ao lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral deve começar a julgar a partir de 6 de junho a ação em que o PSDB pede a cassação da chapa Dilma Temer, vencedora das eleições presidenciais de 2014.
Ana Amélia acredita que o julgamento no TSE é a melhor saída neste momento em que o presidente Michel Temer assegurou que não vai renunciar ao mandato, uma vez que, se assim o fizesse, estaria admitindo alguma culpa.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Assista no programa Eu Fiscalizo deste mês. Se os riscos já são conhecidos, por que desastres de grandes proporções continuam ocorrendo aqui no Brasil? O rompimento da barragem em Mariana, Minas Gerais, e os deslizamentos em Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, são dois exemplos recentes usados pelo programa do Tribunal de Contas da União para mostrar o que os governos federal, estadual e municipal estão fazendo para reduzir o risco de tragédias. Saiba mais também sobre as fiscalizações do TCU no repasse de recursos emergenciais para a região serrana fluminense depois da tragédia de 2011. O programa Eu Fiscalizo vai ao ar pela televisão, na TV Senado e na TV Câmara e já está disponível no canal do YouTube TCU Oficial. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.